Este anúncio é dedicado aos que acabaram de chegar e aos que estiveram sempre lá. Aos devoradores de séries e aos que adormecem no sofá. É dedicado aos digitais e aos analógicos, aos que estão sempre por perto, apesar de estarem longe. Este anúncio é dedicado a mais de 4 milhões de clientes. A Vodafone é a primeira operadora a ganhar de uma só vez os prémios de internet fixa mais rápida da Ucla, melhor experiência de TV e melhor internet móvel da DEC Proteste. Os melhores clientes merecem o melhor. Together we can. Vodafone.
Com a edição da noite, tempo agora para o antes pelo contrário, hoje com Inês de Medeiros e José Eduardo Martins. Boa noite a ambos, bem-vindos. Inês, começo por si. Pedro Nuno Santos fez hoje um veemente apelo à maioria invisível, que não está nas televisões, nem nas redes sociais. O que é que quer dizer com isto? Dá um ar de vitimização ou não?
Não, boa noite. Permitam só antes uma pequena, que comece por uma homenagem a um cineasta que apareceu ontem. Um homem de grandes causas, e eu aqui quero relembrar, graças a eles foram grandes combates contra a privatização da RTP, da TAP, contra a exploração de petróleo no Algarve e muitas outras. O António Pedro Vasconcelos era de facto um homem, era um cidadão por inteiro, nem concebia outra coisa enquanto artista, não ter um envolvimento direto. E portanto queria começar aqui este meu comentário por relembrar a sua memória e a saudade, certamente,
esta homenagem,
que deixa.
Sem dúvida.
Vitimização? Não, acho que não. Acho que é aquilo que todos nós andamos a falar, que é o grande número de indecisos. Ou seja, eu acho que é isso que significa, que é nós, os números das pessoas que não querem dizer, ou porque não sabem, ou porque não querem, ou porque não estão interessadas de todos a dizerem quem votam, é de facto, a poucos dias de uma eleição, é muito elevado. E, portanto, aparecem nas sondagens como um número, bom, um número global, sem que a gente saiba identificar quem são. Eu acho que é mais isso que o Pedro Nuno Santos se refere.
Não pode ser um ensaio de um discurso para uma narrativa se as coisas não correrem bem?
Não, porque eu acho, é assim, eu tenho estado com ele e garanto que ele está muito, muito empenhado na vitória, não, e nada no discurso de derrota. Isso, o PS está muito mobilizado, mesmo muito mobilizado. Agora, é verdade que há imensas circunstâncias que são difíceis de prever. E é verdade também, isto, não sei se depois entramos no balanço da campanha, eu acho que houve muitos temas que ficaram por abordar e que, na realidade, falou-se demais nas condições de governabilidade e muito pouco nas soluções, e respondeu-se muito pouco à inquietação que as pessoas sentem neste momento face a um contexto internacional e um mundo, e mesmo nacional, com outros temas maiores, face a uma desconfiança das instituições, que de facto pouco ou nada foram abordados. E portanto eu percebo muito bem a quantidade de indecisos, E lamento que essas questões não tenham sido abordadas desde o início, porque eram fundamentais. Eu acho que era isso. Ninguém queria estas eleições, vamos ser francos. Ninguém, os portugueses não queriam. Portanto, lá acabaram por se mobilizar, coitados, e ainda bem, e com força e determinação. Agora, ninguém estava verdadeiramente preparado para elas. E houve questões fundamentais, que é a credibilidade da ação política e a credibilidade das nossas instituições democráticas no ano em que se comemora os 50 anos do 25 de Abril. Essas questões, infelizmente, não foram debatidas. Eu acho que, sim, há muitas pessoas que vão decidir no próprio dia, deixo aqui o apelo, é não deixem de votar. Decidam o que decidirem, não deixem de votar.
José Eduardo, a direita tem feito o discurso do medo relativamente ao Partido Socialista, como acusou hoje Francisco Assis?
Não, eu acho que a direita tem feito bem o discurso do medo em relação ao Chega, porque cada voto desperdiçado num partido vazio, gosto de usar a expressão niilista, que às vezes pode não ser bem compreendida, um partido vazio como o Chega, um partido quase sem ideias, sem ideologia, que basicamente diz ser contra o sistema, mas o que quer é vir tirar leite às pedras do sistema, e portanto basicamente esse foi o foco. E eu acho que os estudos de opinião não são o resultado de Mingo, em pouco mais ou menos já tivemos muitas vezes muitas surpresas, há muitos indecisos, eu não tenho a certeza que seja exatamente pelas mesmas razões que eu acho as que a Inês apontou, mas a verdade é que não. Agora, eu gostava de começar por dizer duas coisas que me parece, com as quais concordo imenso no que a Inês disse e que acho que condicionam um bocadinho o estado em que estamos hoje, a dois dias das eleições. A Inês tem muita razão a dizer, nós, em vez de falarmos de habitação, de saúde, eu já não tenho a exigência patética de que se façam grandes debates sobre a desertificação ou o problema demográfico ou todos aqueles que são verdadeiramente transversais, mas mesmo sobre aquilo em que sentimos falta nos serviços públicos, na nossa vida, da habitação, a educação, a saúde, todas essas coisas só passaram pela campanha eleitoral, basicamente, ou para percebermos ténues diferenças entre partidos da mesma área política, mas poucas soluções, ou então na base da agressão e do chavão, ninguém se deu verdadeiramente ao trabalho de discutir as coisas, e essa é a parte que eu concordo, cria indecisos. Mas também quem é que se agarrou apenas e só a esta ideia da governabilidade? Até às eleições dos Açores o PS achava que tinha aqui o seu seguro de vida. Não. Pedro Nuno Santos achava. Bem, basta ver o que a Ana Gomes esteve aqui a dizer nesta mesa na noite das eleições dos Açores. O sonho do Partido Socialista era que o PSD tivesse caído, e não caiu, na armadilha de o seu líder dizer coisas que não fossem claras, como dizer eu só governo se ganhar, eu não governo com o Chega. Estas duas coisas, como se tornaram prova provada nos Açores, permitiram à AD, e as coisas são o que são, permitiram à AD recuperar o stance, dizer se a questão de barrar a direita não democrática é uma questão de princípio, pois então está aqui o PSD para fazer isso. E isso, de facto, surpreende-me. Vamos ver, com certeza. Mas eu acho que desejamos todos que a AD tenha muito mais votos, mas mesmo muito mais votos que o Chega. Não acredito que haja um democrata neste país que prefira sacrificar o terceiro mandato, o mandar às favas a rotatividade que é própria da democracia, que não prefira sacrificar um terceiro mandato do PS, que não percebemos se afinal é para ser com António Costa, como estava a fazer António Costa, ou sem ser como estava a fazer António Costa, porque essa é que eu acho que é a principal peça da campanha do Partido Socialista e a razão pela qual acho tudo de opinião onde o Partido Socialista está sensivelmente com metade do que tinha há dois anos numa maioria absoluta. Eu discordo da Inês, eu não tenho a certeza. Eu acho que houve aqui um problema com estas eleições, acho que as pessoas não estavam preparadas para elas, acho que isso também se notou na campanha, concordo contigo. Mas a verdade é que a maioria absoluta estava politicamente esgotada, mesmo sem este fediver da operação influencer, que estamos todos muito expectantes para ver no que vai dar, porque, como tu dizes e bem, é um grande teste à qualidade das nossas instituições. Mas eu não tenho a certeza que as pessoas não quisessem eleições. O problema do Partido Socialista, se a maioria absoluta estivesse a correr espetacularmente, ou se não tivesse resultado da circunstância de irmos para eleições, de o PS ter trocado de líder, trocando protagonistas entre os seus principais rivais, Pedro Nuno Santos era o principal rival no Partido Socialista de António Costa. Esta semana estão em campanha juntos, mas há um ano e meio, toda a gente sabe, e eles mostravam, diziam um do outro que Maomé não diz do tocinho.
Isso é de difícil compreensão. Isso é de difícil compreensão
um do
para os
outro
eleitores.
Que Maomé não diz do tocinho. E, portanto, isso.
És íntimo de Maomé.
Eu acho que as pessoas lembram-se do prazer com que António Costa aterrou em Lisboa e revogou o despacho da TAP. Um ano e meio depois, imaginá-los com pinchas e amigos, eu acho que é difícil de acreditar. E, portanto, eu acho que nós chegamos a esta situação de sim, as pessoas estavam. Estava tudo pouco preparado para as eleições, mas apesar de tudo, a partir do momento das eleições nos Açores, umas eleições para que estava tudo preparado, Luís Montenegro foi fazendo quase tudo bem e o PS tem o problema de ter estado anos à espera de um Dom Sebastião que apareceu sem cavalo.
Inês, amanhã é o último dia de campanha. Pedro Nuno Santos conseguiu encontrar o equilíbrio entre apoiar o legado de António Costa e desejar fazer diferente?
Vamos lá ver. Pedro Nuno Santos só por si já é uma novidade, como o António Costa o disse, é uma nova geração, é uma nova maneira de encarar os assuntos, é também, certamente, novas formas e até novas prioridades. Mas Quer dizer, o PS tem uma grande vantagem, que a AD não tem, diga-se de passagem, que é muito sólido nos valores em que acredita, naquilo que pretende para o país e tem-no demonstrado ao longo de toda a sua história. Portanto, no outro dia a Mariana Vieira da Silva usava num discurso uma palavra importante que é persistência, e eu diria persistência e coerência. E por isso é que sim, eu também concordo com o José Eduardo, devemos sim ver o balanço, não há nada a esconder e nada até do qual nos envergonhar destes anos de maioria absoluta, nem destes 8 anos passados. Quer dizer, já agora vamos relembrar que temos menos 600 mil pessoas em situação de pobreza e que pelo meio tivemos pandemia, tivemos crise inflacionista e, portanto, todos os números, aliás, eu acho que é todos os números, não é apenas os números económicos, mas os números também daquilo que são reformas estruturais, como a descentralização de competências, o processo da regionalização que eu gostava de ver avançar, uma reforma estrutural que está em curso na saúde, apesar de termos tido grandes dificuldades. Quer dizer, o PS tem uma coerência, tem uma solidez e é, de alguma maneira, confiável nessa sua coerência. A AD, Luís Montenegro, eu diria, Luís de Montenegro tem-se saído bem na campanha que ele tem feito. Agora, eu não posso dizer que a campanha da AD tenha sido um sucesso, quer dizer, aliás, nem sabemos bem qual é a AD que vai a eleições, se é a versão moderada de Luís Montenegro, mais ao centro, ou são os disparados que temos ouvido nos últimos dias, quer dizer, não só os disparados que temos ouvido, como também alguns disparados que temos visto, como por exemplo aqui em Lisboa, na Junta de Freguesia de Arroios, com novas regras para imigrantes ao nível da freguesia. E, portanto, eu acho que isso também contribui para a dúvida das pessoas. É evidente que qualquer pessoa prefere que a AD fique à frente do Chega. Sobre isso não tenho a menor dúvida. Como devem imaginar, eu prefiro é que a questão da AD vir ou não a precisar do Chega nem sequer se coloca, porque nem sequer está, porque nem sequer está em vias de se poder colocar se o PS ficar à frente e se a esquerda ficar à frente. O PS, justamente com a sua coerência, com a sua persistência, e que sim, e que a sua história demonstra, sua história antiga, mas também a sua história recente.
José Eduardo, tem faltado coerência à campanha da AD? O Luís Montenegro conseguiu aqui recuperar a via de comunicação com o eleitorado que perdeu durante o período da troca?
Eu como imaginarão, não imaginarão, que não tenho importância para que as minhas posições sejam notadas, mas a Inês, que me conhece bem há alguns anos, imagina que eu estou naquele PSD do centro que não quer...
Não quer rever a lei do...
Tem noção que as pessoas se valorizam e são menos pobres quando os serviços públicos são melhores e os serviços públicos estão na rua da amargura.
Mas não sei se és maioritário na tua força
não,
política.
Mas sabes uma coisa? Eu que não voto, apesar de ser militante, não voto acriticamente, o Luís tranquilizou-me, o Luís Montenegro tranquilizou-me em várias coisas. Eu, por exemplo, gostei imenso.
Até és tu e o Luís.
Gostei imenso. Não, não sou eu e o Luís. É a liderança do Luís, que quando alguém vem, enfim, tentar fazer política de sacristia anacrónica, falando da lei do aborto, a despropósito, é metido na ordem pelo líder da coligação e as pessoas da direita valorizam isso, saber quem manda. Como sabem quem mandam, ele mandou e mandou, afastando-se do Chega e colocando bem o PSD no centro moderado de onde fugiram os eleitores do Partido Socialista, acho que ele fez as coisas bem feitas para poder recolher o benefício dos indecisos no domingo, sendo que nada está decidido. Acho que foi, por um lado, muito importante dizer não é não ao Chega. Portanto, quem for gastar um voto ali, escusa de pensar que está a contar com uma maioria de direita vinda dali. Nós não somos pela prisão perpétua, não somos pela castração química, não somos uns pantomineiros que andamos na rua a dizer que falámos com pessoas com quem afinal não falámos e não podemos dizer que não falámos. Aquilo tem zero a ver com a direita, aquilo é basicamente falta de educação.
Mas não dificulta a estratégia ter de assumir-se como o adulto na sala e ter que estar a... a corrigir os tiros da própria coligação?
Eu se calhar estou velho, mas eu prefiro o adulto na sala, Patrícia. Eu prefiro o adulto na sala e vou votar no adulto na sala. Eu amanhã se calhar até vou a um comício, que é uma coisa que eu não faço há quase 15 anos.
O Eduardo dizia, já não sei qual é a sua interpretação de Maomé e do Tocinho, do António Costa e de Pedro Nuno. Mas então já agora... posso voltar a perguntar. Eu também me lembro há bem pouco tempo do que o PSD dizia do próprio Luís Montenegro. Portanto,
claro, mas isso é uma,
coisa. Estar a falar da coerência da AD relativamente, que é um bocadinho. O povo também diz: cuidado com o gato escondido com o rabo de fora, não é? E portanto, o Luís Montenegro, de facto, tem tido talento em esconder, começou logo pelo líder do PD, o PPM, pronto, esconder os embaraços. E os embaraços vão surgindo. Agora, de forma um bocadinho mais séria, mas afinal, que AD é que se apresenta? Qual é o PSD, aliás, que se apresenta?
AD do programa que apresentou, e como tu dizes, pronto, bem, nós
o programa
não
que apresentou,
mas que tem uma
que
coisa...
estima um crescimento a 5%, como pois, hoje
não,
o Luís Montenegro
dizia. É 3,5% e é otimista, não é 5%. Mas ainda
dizer que acredita em Portugal
repara,
e que vamos chegar aos 5.
Nós não podemos é manter exatamente, repara, no fundo, essa é a maior homenagem que Pedro Nuno acaba por fazer a António Costa involuntariamente. É que a proposta de mudar é mudar nada. É manter o mesmo nível de carga fiscal, mas aumentar o nível de obrigações. Isso é que é uma coisa pouco crível.
E se não houver uma alteração. Está baseado numa perspectiva de receita fiscal. Vocês prevêem ter o triplo da carga fiscal para sustentar
não,
o crescimento
não,
que querem
não,
ter.
Não, não, não. Portanto, nós prevemos, uma coisa que carece de ser demonstrada e com humildade deve ser dita, que precisa de ser demonstrada. Mas que não aconteceu ao contrário do que se disse aqui nos debates. Desde 1995 o PSD foi lá governar um bocadinho com Durão Barroso e com o Morando da Troika e Passos Coelho, não é? Que era dele, foi ele que chamou a Troika, podemos levar o gozo até ao fim.
Não, é que ainda hoje,
hoje à tarde ouvi na televisão essa coisa. Bom, mas, basicamente, foram estes dois bocadinhos. Ameaçou um corte de impostos no primeiro, no governo em que Manuela Ferreira Leite foi Ministra das Finanças e até eu e Nilo Tempore foi Secretário de Estado do Ambiente e nada, era o Miguel Frasquilho, tinha prometido, nada disso aconteceu. Muito menos aconteceu, como é evidente, no tempo da Troika. Ou seja, este alívio reprodutivo da economia que o PSD propõe, na verdade não foi testado. Porque nunca encontramos uma situação... com sucesso no norte
não,
da Europa
em todos.
Nós não conseguimos ainda um momento de alternativa para testar isto. O bom da democracia é assim. Nenhuma das propostas é radical e nós... pelo menos de 4 em 4 anos podemos mudar. Esta é, obviamente, uma altura de mudar a bem da democracia.
Os incisos vão ficar mais descansados.
Se nós desta vez não mudarmos, da próxima vamos ter mais problemas com aqueles que não queremos ter problemas.
Inês, amanhã é o último dia de campanha. Qual pode ser, ou qual gostava que fosse, o grande trunfo do Partido Socialista para encerrar esta campanha?
Eu não acho que... amanhã é o dia da mulher.
Sim. E Pedro Nuno Santos tem falado muito para o eleitorado feminino.
Tem e acredita e falo com muita sinceridade. Não é um estratagema, não é um conselho, um advisor de campanha que lhe diz agora fala das mulheres. É algo que muito sentido nele, de facto, esta questão... da causa das igualdades, da não discriminação e da igualdade entre homens e mulheres. E, portanto, eu não tenho dúvidas que as mulheres têm muito bom senso, porque são obrigadas a isso, não é? Pelo seu cotidiano têm normalmente que gerir muitas coisas ao mesmo tempo. E eu acho que o que é importante lembrar amanhã é que estamos perante um momento difícil da nossa história, não apenas nacional, europeia, muitíssimo e mundial. E eu, sinceramente, tenho dúvidas que seja o momento para grandes experimentalismos. Eu percebo o que o José Eduardo diz.
Não são grandes experimentalismos, são pequenos experimentalismos.
Experimentar é aqui qualquer coisa.
Inês,
eu lembro-me de um governo inglês que durou um mês e meio.
Nós não estamos a propor o que o Milei fez na Argentina. Nós estamos a propor.
Mas estou mais próximo da Inglaterra.
Nós estamos a propor o que fez o governo conservador na Holanda.
Mas é assim.
E da Inglaterra que tu queres, não é?
O resultado. O resultado a seguir a isso, na Holanda, politicamente, não sei se é o mais desejável. Sobretudo neste momento.
Mas foi uma guinada à direita, não foi à esquerda.
Pois, por isso mesmo. Talvez fosse bom pensar nisso.
Luís Montenegro sublinhou esta noite que só precisa de tempo para ter essa experiência governativa.
Mas eu não estou. Eu nunca falei da falta de experiência governativa. Isso não falo. Não falo porque acho que há imensa gente que não tem experiência governativa. Olha, eu não tinha experiência em ser presidente da Câmara. Todos nós aprendemos.
A questão do experiencialismo.
Todos nós aprendemos. Não, eu não vou por aí. Eu tenho mais dúvidas, é de facto, sobre umas ideias económicas e umas perspectivas.
Perspectivas. Que as pessoas escolhem diferente.
Eu não estou a... Eu posso apontar imensas diferenças. Problema... Achei que a Patrícia não nos vai dar tempo para isso.
Não,
eu teria
mas deixa-me só dizer-te uma coisa.
Agora, queria só responder à Patrícia. Amanhã, eu ao contrário de muita gente, gosto do dia de reflexão. Acho que é bom, nem que seja... É bom que tenhamos no nosso país um dia que é dedicado à reflexão. Coisa que não tem sido muito vulgar nos últimos tempos.
Eu só gostava que abrangesse também os comentadores.
Exatamente. Durante um dia pedir às pessoas para refletirem. E refletirem, de facto, não apenas no que foi feito. Eu também, ao contrário, acho que é importante pensar no passado, no passado mais longínquo, no passado mais recente, naquilo que vivemos nos últimos 8 anos e, obviamente, também pensar no futuro. E pensar no futuro também em função de um presente que é um bocado inquietante. E, portanto, eu acho que é inquietante porque temos uma extrema-direita fortíssima, é inquietante porque temos o mundo em guerra, é inquietante porque temos uma situação económica que é difícil neste momento de prever o que é que vai acontecer, porque está sempre ligada também a fenómenos políticos e sociais. E, portanto, eu penso que amanhã é quando se apela, quando festeja-se o Dia da Mulher, acho que se festeja a persistência, como eu disse, e a capacidade de continuar a sonhar e a desejar sem também grandes aventureirismos.
José Eduardo, o último dia de campanha com um comício, um grande comício no Campo Pequeno e com grandes trunfos para a AD?
Eu não sei quem lá vai estar, mas sei que tem
Cavaco
havido...
Silva,
pois,
Manuela Ferreira Leite, Helena Beleza.
Eu tenho bastante respeito pelos mais velhos para achar que eles são os próprios a ter consciência de que não são o futuro, mas não deixam com certeza ter um papel importante ou terem sido pessoas a quem devemos bastante. E há uma coisa que eu acho que a esquerda não percebe, que é a direita tem muito orgulho nos seus. A direita tem mesmo muito orgulho nos seus. E esta sequência de líderes da direita que serviram o país nos comícios da AD também demonstra uma coisa. A direita que serviu o país está nos comícios da AD, não está nos comícios de mais ninguém. E isso é relativamente importante, porque, como diz a Inês, nós temos tanta incerteza pela frente, mas temos sobretudo uma. A NATO está num momento crucial da sua história e nós com ela. Como diz o Pedro Nuno Santos, é impossível não estar neste momento de alma e coração com o projeto europeu, fazê-lo avançar e estar com a NATO e prestar atenção à política de defesa. É por isso que nós, é curiosa a tolerância com que nós achamos que dois partidos que são estruturalmente, têm no seu programa a vontade de sair da NATO, possam sem mais... já de ofício, sem que isso discuta, fazer parte de uma grande coligação de esquerda, que ao contrário de tudo o que tentaram cutucar na direita, essa está mais que feita. É como se parece que a AD está a competir com o PS. Não, a AD está a competir com uma coligação pré-feita entre todos os partidos de esquerda. E, portanto, no domingo vão ser esses dois blocos, a AD de um lado, toda a esquerda do outro, que vão estar em alternativa de governação, quem não quiser o Chega, quem não quiser repetir os últimos anos, e há todo o direito de querer repetir os últimos anos, mas quem não quiser o Chega e quem não quiser os últimos anos tem que votar útil na AD. Cada voto deitado no Chega é um voto deitado à rua para impedir que o PS governe com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista.
José Eduardo Martins, Inês de Medeiros, muito boa noite e obrigada pela vossa presença.